Muito boa tarde, Srs. Deputados. Temos uma agenda relativamente curta. Eu queria só dar algumas informações sobre a regulamentação de leis e informações a prestar à Assembleia da República. Há duas leis que foram aprovadas na primeira sessão, a Lei 12/2016, que elimina a requalificação de docentes e que não carece de regulamentação. Depois há a Lei 16/2016, que revoga a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades. Esta carece de regulamentação e reconstituição da situação dos docentes excluídos dos concursos, mas não está estabelecido qualquer prazo para a sua regulamentação. Portanto, será a ser desenvolvido quando puder ser. Depois tenho mais uma informação a dar, que é a Lei 60/2009, sobre a educação sexual em meio escolar, em que o Governo remeteu em 2014 um relatório final de avaliação do impacto da lei, mas não foram remetidas informações posteriores, nomeadamente em relação às recomendações do relatório. E, portanto, nós provavelmente vamos relembrar esta questão ao Governo. Estas informações que eu vos estou a dar vão ser analisadas na Conferência de Presidentes, e a questão é se há algumas propostas ou comentários que gostariam de fazer em relação a isto. Não é muito complexo, mas era para dar essas informações. Depois temos um pedido de audiência que chegou ontem ou hoje. Que chegou hoje, o pedido de audiência dos presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos para a apresentação da posição resultante de reuniões havidas a 9 e a 18 de outubro de 2016. A questão que se põe é o assunto desta comunicação tem a ver com a hipótese de ministrar em doutoramentos e depois a alteração de designação para universidades de ciências aplicadas ou utilizando relações internacionais. A questão é se acham ou estão de acordo que possa haver uma audiência em comissão na reunião de 2 de novembro aos presidentes dos Conselhos Gerais. Eu reparei. No dia 2 de novembro temos uma comissão. Sim, temos uma agenda levezinha. Exatamente, é leve nesta altura e, portanto, se os grupos parlamentares acham bem uma audiência aos presidentes dos Conselhos Gerais. Reparem que isto não é do CSISP, isto é dos presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos que pediram esta audiência. Portanto, se calhar vamos ver se eles estão disponíveis, possam vir cá para a audiência. Há uma outra questão que eu gostava de levantar. Lembram-se que eu ontem mencionei aquele trabalho aquele documento que foi produzido pelo Grupo de Trabalho que elaborou o relatório sobre a avaliação do acesso ao ensino superior e que eu pedi para que os grupos parlamentares, se quisessem, se pronunciassem sobre eles. A questão é se... eu lembro-me que este Grupo de Trabalho, já antes das férias do verão, me tinham dito que estavam a trabalhar sobre este documento e que gostariam de vir falar connosco. Mas não pediram nenhuma audiência. Portanto, a questão é se nós podemos solicitar que eles nos venham apresentar os resultados deste trabalho. Não sei o que é que acham. Acham bem? No dia 2. Sim, tudo bem. Ok. Então vamos ver se eles estão disponíveis para o dia 2 e assim já temos uma sessão um bocadinho mais preenchida. Muito bem. Temos agora a proposta de lei número 37/13 que aprova o Orçamento de Estado para 2017 e temos que apreciar e votar o parecer. O relator foi o deputado André Pinotes, do PS, a quem eu passava desde já a palavra.
Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, deixar uma palavra sobre o que foi o exercício deste relatório, que foi muito gratificante, não só pelo trabalho que ele representa, mas também pelo orçamento que estamos a discutir. Eu queria deixar uma palavra também à deputada Germana Rocha, por alguns contributos que nos fez chegar, nomeadamente duas alterações que vêm corrigir aqui e precisar um pouco mais o documento. Em traços gerais, dizer que, portanto, esta proposta encontra-se em conformidade com aquilo que são as disposições legais necessárias e que tentou-se fazer um documento que seja o mais fidedigno daquilo que vem no relatório e no orçamento. Não deixamos de fazer aqui duas modificações para que fiquem registadas, nomeadamente na página 6 e para que fiquem ata, no ponto que se inicia com vista a assegurar a equidade, na quarta linha, onde se lê ensino obrigatório, deve-se ler ensino básico. Depois farei chegar necessariamente aos serviços para uma melhor articulação. Depois, no que se refere ao restante documento, sem prejuízo de salvaguardarmos uma opinião mais aprofundada para... Eu peço desculpa, pedi só algum silêncio, não é por... Era só para não me desconcentrar. Sem prejuízo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer uma apreciação mais detalhada em sede de plenário e outras, não me imiscuí, no entanto, de omitir a minha opinião, que por algum aperto também da agenda não vou aqui detalhar inteiramente, mas fazer aqui o sublinhado que me parece da maior importância, nomeadamente que o Orçamento de Estado para 2017, até na corporização do disposto nas grandes opções do plano, reforça e vem reforçar a tendência do ano passado, mas também este ano, reforça o investimento na ciência, na inovação e na educação. Eu daria apenas como exemplo, e até saudando, o facto de se desta lei consubstanciar um aumento de 179,4 milhões de euros nas verbas adstritas ao ensino básico, secundário e administração escolar, mas também na vertente do programa de ciência, tecnologia e ensino superior, de se registar um aumento factual da despesa na ordem dos 2.385.000 euros, configurando um acréscimo de 5,8 face ao anterior exercício. Dizer o seguinte, nós acreditamos que o desenvolvimento sustentável de Portugal, bem como as correções estruturais, que muitas vezes são abordadas de forma insípida ou com uma só leitura do que são correções estruturais, passam, no nosso entendimento, por uma aposta na educação e também, numa vertente muito particular, nas metas do Europa 2020. Nós achamos que isso é uma correção estrutural e, muitas vezes, quando se fala de reformas estruturais, escapa esta aposta na ciência, no, na educação e no ensino superior. Dizer, por fim, que o facto deste ano termos um reforço daquilo que o ano passado já tinham sido conquistas, para nós, assinala-nos que este tempo novo está a ser continuado e está a ir ao encontro daquilo que eram as expectativas que a população nos fazia chegar. Portanto, em jeito de conclusão, diria que a proposta em apreço, que foi admitida a 14 de outubro por determinação do Presidente da Assembleia da República, esta iniciativa está apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis. A discussão e votação da proposta em apreço já está agendada para as reuniões plenárias dos dias 13 e 4 de novembro e a proposta de lei número 12, na parte relativa ao ensino básico secundário, administração escolar, ciência e ensino superior, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais. Assim sendo, a Comissão de Educação conclui que o presente parecer sobre a proposta de lei se encontra em condições de ser remetido à COFMA pós efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há comentários. Sim, Sra. Deputada Germana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E conforme já tive oportunidade de transmitir parte da manhã ao Sr. Deputado relator deste parecer, o PSD considera que se deveria acrescentar na parte conclusiva deste parecer uma referência relativa à ausência dos elementos da execução relativamente à previsão orçamental em 2016, com a devida desagregação das rubricas da receita e da despesa, dado tratar-se de uma imposição da lei de enquadramento orçamental. Portanto, não sendo possível, de facto, como já me foi transmitido, incluir nas conclusões deste parecer, aqui a posição do grupo parlamentar do PST não pode votar favoravelmente deste parecer.
Muito obrigado.
Obrigada.
Mais algum comentário? Sim, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria começar por saudar o trabalho do Sr. Deputado André Pinotes neste relatório. Sabemos que é um trabalho exigente, até porque no ano passado com a OCDS e, portanto, talvez saibamos avaliar que tem esse grau de exigência. De qualquer das maneiras, a posição do Grupo Parlamentar do CDS tem exatamente a ver com o termo que usou de ser um trabalho fidedigno. É sabido que, no nosso entendimento, há informação em falta, designadamente a que diz respeito à execução orçamental, razão pela qual, embora compreendamos que o relatório está conforme aquilo que é a proposta de projeto de lei e que, à exceção da opinião do relator, que é própria, espelha essa realidade, é nosso entendimento que falta, de facto, essa informação, pelo que não vamos acompanhar favoravelmente e vamos abster-nos nesta votação.
Mais algum comentário? Senhor deputado, não há mais inscrições, não.
Senhor Presidente, muito obrigado mais uma vez. Dizer o seguinte, nós, do ponto de vista da participação do Partido Social Democrata nas discussões orçamentais, registamos que do ano passado para este ano há uma mutação. Enquanto o ano passado não queriam participar nesta discussão, este ano participam, estão a começar a participar. Nós achamos que de forma errada num ponto de vista. Quando nós somos desafiados a fazer, e a deputada Ana Rita Bessa frisou, e bem, aliás, eu aproveito para felicitar pelo orçamento do ano, pelo relatório do ano anterior, no qual eu também tive a oportunidade de ler para me inspirar um pouco, aquilo que é feito é o exercício de analisarmos a documentação que temos disponível e fazer verter de forma o mais concreta possível. Eu chamo a atenção para uma expressão que a deputada Germana Rocha usou e não usou por mal, com certeza, mas que usou. Fazer referência à ausência de elementos. Ora, no momento em que eu fui elaborar este relatório, os elementos que estavam disponíveis foram todos vertidos de forma, eu não sei, em português o Presidente também às vezes tem este sem bias, ou seja, sem desvios, sem enviesamentos. E, portanto, houve esta tentativa de fazer de forma a refletir aquilo que estava nos documentos. Agora, respondendo diretamente, para não fugir à questão que colocou, o Sr. Ministro das Finanças já teve a oportunidade de dizer ontem que toda a informação tinha sido disponibilizada e a que foi solicitada está a ser e vai ser disponibilizada. Portanto, ninguém vai estar cerceado, até podemos tirar a leitura de que, por exemplo, no caso daquilo que foi a audição ontem da Comissão de Finanças, que é onde estas matérias têm especial relevo, não diria que aqui não têm, mas é onde têm especial relevo, até o Sr. Ministro das Finanças será escrutinado duas vezes, porque foi ontem e será novamente à luz desses dados que suscitam. De todo o modo, parece-me, e parece-nos a nós, que aquilo que aqui vos trazemos é fidedigno com os elementos com os quais serviram de base a este relatório. Eu se calhar perguntava à deputada Ana Rita Bessa uma sugestão, perguntar-lhe diretamente, disse que faltava, eu perguntava qual era a sugestão, do que é que sugeria que se incluísse para poder acompanhar. Era, mas pedia-lhe que dissesse então o que é que...
É exatamente os dados que nos permitem fazer a comparação com a execução orçamental, para perceber os créscimos ou as diferenças, porque desta maneira é impossível. E, portanto, a abstenção do CDS não é no sentido de dizer que não espelha o que lá está, é simplesmente para dizer que não nos chega o que lá está. É esse o ponto.
Muito bem. Mais alguma?
Só uma nota muito breve. Nós entendemos que, entendíamos, entendia eu particularmente, agora eu particularmente tinha a expectativa que o CDS pudesse acompanhar e não vi, com toda a franqueza, não vi no último ano, nem vi no documento das grandes opções do plano, mas sobretudo no ano anterior, não vi nunca uma sede de discutir tão fortemente a execução orçamental, não a vi, o que não quer dizer que seja errado, mas de qualquer maneira dizer que da nossa parte, achamos que é um relatório que reflete a realidade do orçamento que é proposto e que permite o escrutínio. Mais para mais, dizer novamente a mesma coisa. Todos estes relatórios serão remetidos à COFMA e estamos convencidos que está a ser levantada, eu não diria uma falsa questão, mas está a ser empoladíssima uma questão que será resolvida com toda a facilidade, muito brevemente. Aliás, suponho que até já esteja a ser de momento. Mas, como isto não é para supor, uma coisa é garantido. Julgamos que se está a empolar uma situação, que todos estes relatórios serão remetidos à COFMA e de certeza que não haverá falta de escrutínio sobre este orçamento, e com isto, para não me tornar redundante, encerraria aquilo que é a apresentação deste parecer.
Obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada. Eu compreendo, mas gostava também de expor ao relator que não sei se está a empolar ou não uma situação, e não sei se estava ou não expresso no relatório do ano anterior, que não me recordo. Agora, a verdade é que no ano anterior, como nos demais, mas no ano anterior em concreto, quando era apresentado o orçamento e quando o relator estabelecia o relatório, tinha dados de execução previsional. E, portanto, repare que quando, por exemplo, diz, como disse, que o orçamento aumenta 160 milhões ou 190 milhões, objetivamente, aquilo que está a dizer é que, face ao orçamento inicial do ano passado, é superior nesse valor, mas não está a ser exato e preciso. Até pode acontecer que a coincidência seja tal que a execução acompanhe exatamente aquilo que estava previsto e, portanto, que haja uma coincidência absoluta. Mas estamos a discutir o orçamento de 2017, não estamos a discutir princípios, estamos a discutir o orçamento de 2017. E o orçamento de 2017 é feito também e sobretudo, não sei se é feito da previsão neste momento, ou é fundamental a previsão com base na execução. E, portanto, eu penso que, dessa forma, quando diz que o orçamento aumenta 160 ou 190, vai-me permitir-me desculpar, mas está a fazer uma análise que nós não podemos considerar correta. E não é por má fé, não é certamente que faça os elementos que têm, que não sejam esses os números. Mas estamos a discutir o orçamento, nós não estamos a discutir, enfim, princípios, nas grandes opções do plano, naturalmente que isso não tem que constar, não é? Porque nas grandes opções do plano o que está em causa não é propriamente... Nós estamos a discutir e a aprovar um documento que vai ser desmultiplicado para todos os serviços, da forma que é complicado ou não, da contabilidade pública, e, portanto, onde a desagregação da receita, a desagregação das despesas, pelas diferentes formas de contabilidade, é essencial. E, portanto, nesse caso, eu penso que, naturalmente, obviamente, eu não sei se estava a perguntar ao CDS qual era a expressão e não pode perguntar ao PSD, mas eu diria que, obviamente, que se no relatório estiver expresso que a execução está em falta e que vai ser remetida até sexta-feira, eu penso que estamos todos de acordo, que o documento ficará completo. Até porque ontem, de facto, o Sr. Ministro das Finanças deu a sua palavra em que até sexta-feira seria entregue. E, portanto, se constar algo que diga que os mapas em falta, ou como quiser, da execução, que serão entregues até sexta-feira, eu penso que toda a gente terá um documento absolutamente completo e repreensível. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Margarida Mano. Não sei se há mais alguma intervenção.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Sr. Deputado André Pinotes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós registamos a preocupação que aqui tem sido expressa e acompanhamos e finalizar com o seguinte. O grupo parlamentar do PS é a favor do reforço da entrega de toda a documentação que seja necessário, e não é só ser a favor, estamos convictos que assim será, ou seja, estamos convictos que os elementos que têm sido suscitados que vão ser. Agora, não me peçam, e tenho a certeza que a deputada Margarida Mano compreende também o que são as baias dos mandatos parlamentares, não me peçam que vista as peles de tarefas que não são nossas, e portanto aquilo que tenho aqui a dizer é só isto, registamos a preocupação, e enfim, acho que é importante também nós descomprimirmos aqui num aspecto que é, nós entendemos que a vossa preocupação é bem intencionada e teremos tempo depois de comprovar que o é, e portanto também dizer o seguinte, o Partido Socialista é a favor do reforço e da entrega de toda a informação e documentação. Pronto, e era com isso que finalizava.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Estamos todos conversados. Posso pedir a votação. Quem vota contra? PSD vota contra. Quem se abstém? O CDS abstém-se. Quem vota a favor? Outros partidos. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD, do PS, do PCP e do Bloco, e com a abstenção do CDS-PP e com votos contra do PSD. Senhores deputados, muito obrigado.
Obrigado.